Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 9 de maio. 16 de maio, traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. E dirigindo-se a eles, disse: quem de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 5. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Leão 14, deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho. O encontro do Papa com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Decano do Corpo Diplomático, prontos para responder a um apelo pela paz. Papa Leão XIV recebe em audiência a presidência do CELAN, Conselho Episcopal Latino-Americano. De Cássia, a oração escrita pelas monjas para Leão XIV. Leão XIV, dois amigos padres recordam os anos de Prevost no Peru. Um verdadeiro missionário. E ainda, Dom Martinelli, confiamos o Papa Leão, filho de imigrantes, a Nossa Senhora da Arábia. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, Leão XIV deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho. O encontro do Papa com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência na Sala Clementina, no Vaticano, nesta sexta-feira, os membros do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Depois de agradecer ao embaixador de Chipre, George Poulides, decano do corpo diplomático, por suas palavras em nome de todos, o Papa agradeceu as várias mensagens de felicitações recebidas após sua eleição, bem como as de condolências pelo falecimento do Papa Francisco, que vieram também de países com os quais a Santa Sé não mantém relações diplomáticas. No nosso diálogo, gostaria que prevalecesse sempre o sentido de família. A comunidade diplomática representa, com efeito, toda a família dos povos, partilhando as alegrias e as tristezas da vida e os valores humanos e espirituais que a animam, disse Leão XIV, acrescentando.
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa.
A diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja e na sua ação diplomática a Santa Sé é animada por uma urgência pastoral que a impele a intensificar a sua missão evangélica a serviço da humanidade e não a procurar privilégios. Essa ação combate toda a indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente o meu venerado predecessor, sempre atento ao grito dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados, bem como aos desafios que marcam o nosso tempo, desde a salvaguarda da criação até a inteligência artificial. A seguir, o Papa sublinhou três palavras-chave que constituem os pilares da ação missionária da Igreja e do trabalho da diplomacia da Santa Sé: paz, justiça e verdade. Paz. Demasiadas vezes pensamos nela como uma palavra negativa, ou seja, como uma mera ausência de guerra e de conflito, visto que o confronto faz parte da natureza humana e acompanha-nos sempre, levando-nos demasiadas vezes a viver num estado de conflito constante, em casa, no trabalho, na sociedade. A paz parece, então, uma simples trégua, uma pausa de repouso entre uma disputa e outra, porque, por mais que nos esforcemos, as tensões estão sempre presentes, um pouco como as brasas a arder sob as cinzas, prontas a reacender-se a qualquer momento, sublinhou.
Nella prospettiva cristiana, come anche in quella di altre esperienze religiose,
na perspectiva cristã, como na de outras experiências religiosas, a paz é principalmente um dom, o primeiro dom de Cristo: dou-vos a minha paz. A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões, e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas. Nesta ótica, considero fundamental a contribuição que as religiões e o diálogo interreligioso podem dar para promover contextos de paz e a abertura sincera ao diálogo animada pelo desejo de encontro e não de confronto, disse ainda Leão XIV. A seguir, passou para a segunda palavra, justiça. Segundo Leão XIV, a busca da paz exige a prática da justiça. Como já referi, escolhi o meu nome pensando principalmente em Leão XIII, o Papa da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. Na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais que veem a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade. Por fim, a terceira palavra, verdade. Segundo o pontífice, não é possível construir relações verdadeiramente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, toma a frente sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. O Papa recordou que seu ministério começa no coração de um ano jubilar dedicado de modo especial à esperança.
É um tempo de conversão e de renovamento. E, sobretudo,
é um tempo de conversão e de renovação e, sobretudo, uma oportunidade para deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, animado pela esperança de poder construir, trabalhando juntos, cada um segundo as suas sensibilidades e responsabilidades, um mundo em que todos possam realizar a sua humanidade na verdade, na justiça e na paz. Espero que isto possa acontecer em todos os contextos, começando pelos mais provados, como a Ucrânia e a Terra Santa. Por fim, Leão XIV agradeceu ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé por todo o trabalho que faz para construir pontes entre os seus países e a Santa Sé. Paz é a palavra que o decano do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, George Pulides, embaixador de Chipre, repetiu várias vezes em sua saudação ao Papa no início da audiência realizada na manhã desta sexta-feira na Sala Clementina no Vaticano. Paz que Leão XIV invocou várias vezes nestes primeiros dias de seu pontificado. Uma urgência diante das sombras de conflitos que parecem incuráveis diante das desigualdades sociais, do egoísmo, todas questões críticas que colocam à prova os grandes sistemas internacionais, disse o decano. Neste contexto, o corpo diplomático afirma estar pronto para responder afirmativamente ao apelo lançado pelo Papa aos construtores de paz, assegurando o entusiasmo com que estão determinados a enfrentar, junto com o Papa, os inúmeros desafios que o mundo contemporâneo nos reserva, afirmou Pulides. O conclave, continuou o decano, sabiamente doou ao mundo um guia espiritual e moral que amadureceu sua sensibilidade numa experiência pastoral vivida em contato direto com os desafios do nosso tempo, dentre eles a pobreza, a busca pela justiça e o respeito pela dignidade humana. O olhar de Leão XIV está voltado para o mundo, para suas periferias silenciosas, para as diferentes culturas nas quais se reconhece O compromisso de uma igreja que deseja se aproximar cada vez mais de toda a humanidade. A esperança é que o pontificado, no ano do Jubileu da Esperança, seja marcado pela paz, pelo amor e pela fraternidade. Recordando o Papa Francisco, cuja memória permanece viva em nossos pensamentos e orações, o decano se deteve na espiritualidade agostiniana do Papa e nas palavras do bispo de Hipona, que ainda hoje são a chave para abrir as portas da paz, para superar a lógica da indiferença e da oposição, para redescobrir o caminho da compaixão como fundamento do verdadeiro diálogo entre as nações, entre as religiões e entre os homens. Vivemos tempos cada vez mais complexos, enfatizou o embaixador, onde a humanidade se mostra frágil, desorientada e em busca de um porto seguro, com um futuro incerto em que o conhecimento se expande graças à ciência e à criatividade, mas onde as preocupações morais e éticas da revolução da informática e da inteligência artificial não faltam. O embaixador destacou a necessidade de empreender juntos um caminho de paz, de construção de pontes, para aliviar o sofrimento do mundo, para enfrentar os desafios da modernidade, reduzir as consequências cada vez mais devastadoras das mudanças climáticas, combater as desigualdades entre pessoas e populações que se alargam como feridas abertas, para ajudar os últimos, os indefesos e os esquecidos, concluiu o decano do Corpo Diplomático acreditado junto à Santa Sé.
O Papa Leão XIV recebe presidência do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Ouvimos o presidente do CELAM, Dom Jaime Spengler, eis o que disse o cardeal.
No dia de ontem, com o Monsenhor Lizardo, secretário-geral do CELAM, tivemos a oportunidade de uma audiência com o Santo Padre Leão XIV. Foi uma oportunidade para compartilhar um pouco daquilo que o CELAM vem desenvolvendo, seja em relação ao sínodo, desdobramento daquilo que o sínodo propôs para todos. Então, o que nós estamos desenvolvendo a fim de ir ao encontro das necessidades locais e variadas no continente. Depois, um segundo tema que ocupou a nossa audiência foi a COP30. Então, aquilo também que o CELAM, junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e outras entidades, não só eclesiais, né? Por exemplo, as conferências episcopais da África, da Ásia, Caritas Internacional, etc., vem fazendo em vista da preparação para a celebração da COP30 em Belém no próximo mês de novembro. Também discutimos modo, talvez, de como ser presença durante o evento em Belém. E é claro que depois deveremos ver os desdobramentos de como dar continuidade a todo este processo, seja no Brasil, seja no continente latino-americano. A audiência foi marcada pelo espírito de fraternidade, proximidade, desejo de conhecer o que vem sendo desenvolvido. Foi um momento de grande alegria poder já, dias depois da eleição, poder encontrar o nosso querido Papa Leão XIV.
Mãe da Graça, guarda e protege o Santo Padre Leão XIV, que sob o teu manto ele encontre sempre a força e a luz do amor para levar ao mundo a paz do Senhor ressuscitado. Juntamente com os santos da nossa ordem, em particular Santo Agostinho e Santa Rita, com seu testemunho de vida, ajuda-nos a todos a reacender em nossos corações a nostalgia ardente de Deus, beleza tão antiga e tão nova. é a oração que as monjas agostinianas do Mosteiro de Santa Rita, na cidade de Cássia, compuseram para pedir à Virgem que apoiasse o novo pontífice, um religioso sob a regra do bispo de Hipona. Foi nesta pequena cidade italiana da Úmbria que o cardeal Prevost presidiu o solene pontifical do ano passado, no dia da memória litúrgica de Santa Rita, 22 de maio. E esteve lá diversas vezes durante os anos em que foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, de 2001 a 2013. E uma semana antes da festa dedicada à Santa Agostiniana das Causas Impossíveis, em Cássia são várias as iniciativas propostas aos fiéis. Desde segunda-feira, dia 12, até o dia 20 de maio, para a novena de Santa Rita, as religiosas abriram excepcionalmente parte do claustro e todos os dias, às 11h50 locais, é possível acompanhar em modo virtual no canal do YouTube Santa Rita de Cássia Agostiniana e nas redes sociais, Facebook e Instagram, a recitação do terço no coro do mosteiro, lugar de oração das religiosas. Por ocasião das celebrações ritianas, também há espaço para a solidariedade. A Fundação Santa Rita de Cássia lançou a campanha de sensibilização e angariação de fundos, um gesto de fé, um dom de graça, para apoiar o projeto Dopo di Noi, Depois de Nós, um modelo inovador de coabitação com tecnologias assistivas para 12 jovens adultos com distúrbios do espectro autista, apoiado pela Fundação ANGSA, Úmbria, ETS, Associação Nacional de Pais de Pessoas com Autismo. O objetivo é criar uma casa com espaços e mobiliário interno integrados à automação residencial, a primeira desse tipo na Úmbria e criada com a consultoria científica do Politécnico de Turim para preparar os usuários para a emancipação gradual da família, fase que representa a maior preocupação de milhares de pais. Somente na Itália, o autismo afeta uma criança em cada 77 e aproximadamente 600 mil pessoas e famílias. Para apoiar o projeto, no sábado 17 e domingo 18 de maio, as rosas de Santa Rita, flores símbolo da religiosa agostiniana, retornarão às praças de todas as regiões da Itália. Elas relembram o milagre de sua extraordinária floração, em pleno inverno, em sua terra natal, em Rocca Porena, quando ela estava à beira da morte. Serão mais de 350 pontos de distribuição que poderão ser encontrados através de um link especial, rosedesantarita.org, administrado por muitos voluntários e onde será possível fazer doações e receber mudas em troca. Com uma contribuição através do portal do mosteiro, você pode receber o anel da festa de Santa Rita, um sinal de fé, graça e proteção para levar sempre consigo. Entre os eventos ritianos está também o reconhecimento internacional de Santa Rita, que desde 1988 premia mulheres que se destacaram por terem seguido as virtudes da Santa Agostiniana e por terem vivido como missão o compromisso de defender a dignidade, os direitos e os deveres do homem. Este ano são elas Marina Mari, que cresceu no Alveare, lar para meninas, do Mosteiro de Santa Rita, que depois de um grave acidente de trânsito que lhe causou danos psicofísicos permanentes, encontrou forças para se doar ainda mais aos outros. Irmã Rita Diarreta, que em Roma, na Casa Magnífica, acolhe mulheres vítimas de tráfico, oferecendo-lhes não só refúgio, mas uma possibilidade concreta de renascimento. Yulia Kuroshka, ucraniana, cristã ortodoxa, da comunidade de Santo Egídio, refugiada na capital desde março de 2022, por ter escolhido o caminho da paz e do serviço mesmo na tragédia da guerra, ajudando outros refugiados e se tornando uma artesã de reconciliação e esperança. Vitória Scazzariello, médica originária de Taranto, viveu a doença do marido com um espírito profundamente cristão, fazendo da sua existência um autêntico testemunho de amor, sacrifício e fé. As quatro mulheres de Rita serão apresentadas ao público no dia 20 de maio, às 10 horas, na Sala da Paz de Cássia, e no dia seguinte receberão o reconhecimento na Basílica de Santa Rita, no final da missa da família agostiniana, que começará às 16h30 e será celebrada pelo prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, Padre Alejandro Moral. Em seguida, haverá a celebração do trânsito de Santa Rita e, às 21h30, a acolhida da Tocha da Paz e do Perdão, acesa no último dia 16 de março em Piacenza, cidade geminada com Cássia neste ano. Por fim, o acendimento do tripé votivo dará início oficialmente aos festejos. No dia da memória litúrgica de Santa Rita, 22 de maio, às 10h30, ao longo da Avenida da Basílica, desfilará a procissão histórica partindo de Rocca Porena e, às 11 horas, o cardeal vigário para a Diocese de Roma, Baldo Reina, presidirá o solene pontifical, que se concluirá com a tradicional súplica a Santa Rita e a bênção das rosas. Ele vem de Chicago, a cidade dos Blues Brothers, e de Barack Obama, mas Robert Francis Prevost tem dupla cidadania, estadunidense e peruana. Sim, porque estamos falando do primeiro papa missionário, pelo menos de um século para cá. Um agostiniano, filho de uma ordem com forte vocação missionária, profundamente radicada na América Central e do Sul. Alguém que passou muitos anos, e como bispo de 2015 a 2023, com o povo de Chiclayo, uma diocese no noroeste do Peru que ainda o guarda em seu coração. Nas horas seguintes à eleição de Leão XIV, algumas fotos dele a cavalo ou com as pernas imersas na água durante uma das muitas enchentes que periodicamente atingem a Serra Peruana viralizaram na internet. Os testemunhos colhidos no Peru de pessoas que conheceram o então padre Prevost concordam em defini-lo como um verdadeiro missionário, capaz de falar ao povo, atento aos desafios sociais e profundamente animado pela paixão de anunciar o Evangelho. O salesiano italiano Gaetano Galbuzera, ex-bispo vigário apostólico de Pucallpa, Amazônia peruana, que conheceu Prevost durante os encontros da Conferência Episcopal Peruana, fala dele como um pastor com cheiro das ovelhas. Muitos bispos que vivem nas zonas periféricas do país, explica, levam uma vida simples, andam com roupas civis e Prevost sempre se adaptou muito bem a esse estilo. Dom Galbuzera continua: colaboramos no trabalho pastoral. Uma irmã indiana que dirigia um pequeno hospital na minha diocese foi a Chiclayo quando foi aberta uma nova presença da sua congregação. Ele conclui: a minha recordação dele é a de um homem sábio, alguém que sabe ouvir e que enfrenta situações delicadas com grande equilíbrio. Tive pessoalmente a prova disto num caso ocorrido na minha diocese. Prevost é nutrido por uma forte espiritualidade e, estando perto dele, você percebe isso. Assim como Galbuzera, Dom Giorgio Barbeta, de 53 anos, no Peru desde 2000, é filho espiritual do padre Hugo De Chinsi, fundador da Operação Mato Grosso, uma iniciativa missionária e solidária nascida em 1967 e que, ao longo do tempo, se radicou em quatro países latino-americanos, entre eles justamente o Peru. Desde 2020, Burbis, como é chamado pelos integrantes da Operação Mato Grosso, é bispo auxiliar de Huari, na encosta leste da Cordilheira Branca. A sua participação na minha ordenação episcopal, diz ele falando de Leão XIV, foi um gesto de comunhão. É uma das suas características. Ele é alguém que está ali, que te acompanha. Barbeta continua: Prevost me acompanhou fisicamente ao dicastério para os bispos quando ainda não era prefeito. Ele fez isso sem falar, mas sua presença me deu paz de espírito. E à noite de 8 de maio, quando o vi aparecer na sacada, exultei e tremi. Exultei porque ele é uma boa pessoa. Tremi porque não lhe foi confiada uma autoridade ou um governo, mas algo de Deus. Ser uma ponte entre a terra e o céu. Quem não tremeria? A Maria, Nossa Senhora da Arábia, confiamos o novo Papa Leão XIV. O bispo Paulo Martinelli, vigário apostólico da Arábia Meridional, concluiu sua homilia na missa celebrada em Abu Dhabi após a eleição do cardeal Robert Francis Prevost como novo bispo de Roma e sucessor de Pedro, ocorrida na quinta-feira, 8 de maio. No dia seguinte, sexta-feira, 9 de maio, foram celebradas missas em todas as igrejas do vicariato apostólico com intenções especiais de oração pelo novo Papa e seu ministério. O bispo Martinelli, franciscano capuchinho, presidiu a liturgia eucarística noturna na paróquia de São José, em Abu Dhabi, uma celebração na qual foram cantados hinos e canções inspirados na figura de São Pedro e Cristo Bom Pastor. Após dias de luto pela morte do nosso amado Papa Francisco, disse o bispo Paulo, o Senhor nos deu um novo sucessor do apóstolo Pedro. Robert Francis Prevost, que tomou o nome de Leão XIV. Na quinta-feira à noite, acrescentou, ficamos todos comovidos quando o vimos aparecer na tela e dirigir suas primeiras palavras ao povo de Deus. Em sua breve homilia, o bispo Martinelli lembrou que o Papa Leão, em suas primeiras palavras pronunciadas na sacada central da Basílica Vaticana, saudou os fiéis reunidos na Praça São Pedro com as palavras de Cristo ressuscitado, a paz esteja convosco, acrescentando que a paz de Cristo é uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Em seguida, detendo-se em alguns traços essenciais da personalidade do novo pontífice, como sua longa experiência como missionário no Peru e sua pertença à ordem agostiniana, Dom Martinelli, chefe de uma comunidade eclesial composta por trabalhadores imigrantes, quis sublinhar que o Papa Leão é filho de imigrantes e esta é uma das razões pelas quais nos sentimos particularmente próximos dele. Embora tenha nascido em Chicago, ele tem origens italiana, francesa e espanhola. O Papa Leão, continuou Dom Martinelli, citando a homilia proferida pelo novo bispo de Roma na sexta-feira, 9 de maio, durante a missa celebrada com os cardeais na Capela Sistina, disse que somos chamados a levar Jesus aos outros e a anunciá-lo. Devemos, em certo sentido, colocar-nos de lado para que Jesus possa resplandecer. Somos chamados a ser sinais da sua presença. Este é o caminho de testemunho que também nós somos chamados a seguir nesta parte do mundo. Em seguida, ele lembrou que o lema episcopal do novo bispo de Roma é uma frase de Santo Agostinho, In illo unum uno, que significa, no único Jesus, somos todos um. Esta bela expressão, acrescentou Dom Martinelli, nos lembra que, embora sejamos muitos e diferentes, nós, cristãos, estamos unidos em Cristo Jesus, como o próprio São Paulo escreve na carta aos Efésios. A nós foi dado o vínculo da paz, um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!